Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberto a segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com os excelentíssimos senhores vereadores, vice-presidente Jovino Marques Eleutério, secretário Robson Camilo Bessa. Na presença dos excelentíssimos senhores vereadores, Adenir Luiz Fedrigo, Iago Leno Lancaster Azevedo, José Batista de Almeida, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Matheus Ferreira Santos, Vildérico Antônio de Rezende. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que essa reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito, e que todos os assuntos delas tiverem de ser abordados sejam desenvolvidos dentro do interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim nossa presença. Amém. Solicito o secretário da mesa, vereador Robson, para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da primeira sessão ordinária da 16ª Legislatura. Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2026, no plenário Maria da Conceição Demétrio, da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas, foi aberta a primeira sessão ordinária, dirigida pela excelentíssima senhora presidente Isabel Cristina Cardoso, que compôs a mesa diretora, com o vice-presidente Jovino Marques Eleutério e o secretário Robson Camilo Bessa. Na presença dos seguintes vereadores, Adenir Luiz Fedrigo, Iago Leno Lancaster Azevedo, José Batista de Almeida, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Matheus Ferreira Santos e Vildérico Antônio de Rezende. No ato da abertura da sessão, foi programada a oração do vereador. Em seguida, foi verificado o quórum, instalado o pequeno expediente, onde a presidente solicitou o secretário, vereador Robson, que fizesse a leitura da matéria do expediente que constava. Projeto de Lei 1/2026 dispõe sobre a Política Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Pedrinópolis. Cria o Conselho Municipal de Interesse Social e das outras providências. Projeto de Lei 2/2026 autoriza a desabitação e alienação por meio de leilão de lotes urbanos de propriedade do município de Pedrinópolis, destinados à implantação e expansão de atividades comerciais e das outras providências. Projeto de Lei 3/2026 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Doação de Materiais de Construção para reformas urgentes e auxílio à construção de moradias destinadas a pessoas com situação de vulnerabilidade social e das outras providências. Projeto de Lei Complementar 1/2026 reestrutura o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONTECOM, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMNDC, e das outras providências. E atendimento aos direitos da criança e substituto do Projeto de Lei Complementar 3/2025 dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente e das outras providências. Em seguida, os projetos foram encaminhados às comissões pertinentes para a emissão de pareceres. As comissões responsáveis apresentaram pareceres favoráveis à tramitação dos projetos de lei número 2 e 3/2026, com emendas modificativas. Quanto aos demais projetos, as comissões solicitaram o prazo para melhor análise do conteúdo. Passando à ordem do dia, as emendas ao projeto de lei número 2/2026 foram colocadas em discussão e votação em bloco. O vereador Matheus parabenizou as comissões pela emissão de parecer bem elaborado e pelas emendas sugeridas, que visam aprimorar a redação do projeto. A vereadora Laura esclareceu que as emendas são aos projetos de lei número 2/2026 e número 3/2026, trata-se de ajustes redacionais, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica legislativa e garantir maior segurança jurídica. As emendas ao projeto de lei número 2/2026, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o projeto de lei número 2/2026 foi colocado em discussão. O vereador Matheus parabenizou o executivo pela iniciativa de promover o leilão dos lotes localizados na avenida, ressaltando que espera êxito no certame e que o resultado traga retorno financeiro positivo ao município. A vereadora Laura destacou que o projeto de lei número 2/2026 visa a expansão comercial no município, estabelecendo condicionantes que deverão constar no edital de licitação e ser acompanhados pelo Poder Legislativo, a fim de garantir que os adquirentes estejam plenamente cientes das condições de alienação. Salientou que os recursos provenientes do leilão trarão benefícios à população e contribuirão para o desenvolvimento comercial local. O vereador Jovino parabenizou o prefeito pela iniciativa e sugeriu que a destinação dos lotes não seja apenas comercial, mas também residencial. O vereador Adenir ressaltou que o projeto representa avanço, destacando positivamente a possibilidade que os terrenos da avenida não sejam destinados exclusivamente aos comércios. Colocado em votação, o projeto de lei número 2/2026 foi aprovado por unanimidade. Na continuidade, as emendas ao projeto de lei número 3/2026 foram colocadas em discussão e a votação em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Dando em sequência, o projeto de lei número 3/2026 foi colocado em discussão. A vereadora Laura afirmou que trata-se de importante projeto que proporcionará condições dignas de moradia a diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. Ressaltou aos requisitos que deverão ser cumpridos para que as famílias sejam beneficiadas com materiais de construção destinados à reforma e auxílio na construção de moradias. O vereador Matheus manifestou-se favorável à aprovação da matéria, destacando que o município ainda não possui norma que regulamenta este tipo de benefício relacionado à doação de materiais de construção. O vereador Adenir manifestou-se contrário ao projeto, afirmando que, independentemente da administração atual ou das futuras, a medida não seria proveitosa e poderia prejudicar o futuro do município. Declarou ainda que entende a proposta como uma forma de captação de votos. O vereador Robson defendeu o programa, afirmando que este visa garantir de forma preventiva e humanitária segurança e dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade, transformando as doações de materiais em moradias mais seguras para quem mais necessita. Destacou que a prioridade será destinada às famílias inscritas no CadÚnico e que possuam laudo da assistência social. O vereador Jovino manifestou-se favorável ao projeto, ressaltando que muitas das famílias cadastradas no CadÚnico, que recebem apenas um salário mínimo, não possuem condições financeiras para realizar reformas em suas residências. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, eu, Robson Camilo Bessa, secretário da mesa, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais vereadores. Presidente, só quebrar um pouco o protocolo, justificar aqui a respeito da ata. A gente perdeu o áudio da reunião passada, esse aí foi até pedi a vereadora Laura, o Matheus, eu tinha poucas lembranças e algumas anotações só, se tiver ficado alguma coisa a gente acrescenta depois, tá bom?
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Robson, para fazer a leitura da matéria do dia.
Matéria do dia. Projeto de Lei 1/2026 dispõe sobre a Política Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Pedrinópolis. Cria o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e das outras providências. Projeto de Lei Complementar 1/2026 estrutura o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONTECON, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e das outras providências. Substitutivo ao projeto de lei complementar 3/2025, dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e das outras providências. Indicação 1/2026, revisão de dispositivos do Estatuto do Servidor Municipal. Somente.
Solicito das comissões os pareceres sobre o projeto de lei ordinário 001/2026, projeto de lei complementar 001/2026 e substitutivo ao projeto de lei complementar 003/2025. Guardo o parecer das comissões.
As comissões competentes emitiram pareceres favoráveis à tramitação, com apresentação de emendas aos projetos de lei número 1/2026, ao projeto de lei complementar número 1/2026 e ao substitutivo ao projeto de lei complementar número 3/2025.
Coloco as emendas em bloco ao projeto de lei 001/2026 em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, funcionários dessa casa. Presidente, as emendas, mais uma vez, têm por finalidade apenas melhorar a questão redacional e possíveis interpretações da futura lei. Então, eu defendo que elas sejam aprovadas.
Presidente, companheiros, só ressaltando que, em relação à emenda que foi realizada, falando também da emenda enviada pelo prefeito, né? Só fez uma modificação, onde antes era apresentado o valor de salário do funcionário, do coordenador, seria 50% do salário do secretário municipal. E aí viu que isso era inconstitucional, o próprio executivo mandou essa emenda, onde a remuneração foi fixada em R$ 3.950 para esse coordenador. Então, ela veio nominal, que é inconstitucional. E aí eu até questionei com a doutora, porque nós votamos um projeto em dezembro, né, e que foi tudo nesse sentido. Então, depois é um outro momento para a gente estar falando sobre isso, que de repente foi de forma inconstitucional. Vai ter que rever também, parece. Mas eu aprovo da forma que está, que foi apresentada.
Continue a discussão.
Nós estamos votando o projeto de lei 01 ou o projeto de lei complementar?
Não, a emenda do projeto 001 de 2026.
Falou que todos. Todas
tá em, ah, está em bloco?
É. Em bloco, está em bloco.
Está em todos?
É.
Não, só do 1.
Não, só no 1 que está em bloco.
Ah, tá.
É.
Tá, agora tá, tá, é. Certo.
Esse é ordinário.
É, só esse.
É bloco, mas só dentro
do 1. Ah, tá. Eu até perguntei.
Coloco.
É. Tá certo.
Então, coloco as emendas em bloco ao projeto de lei 001/2026 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei 001/2026 em discussão.
Esse projeto, no final, foi até feito uma das emendas, é revogando algumas leis de 2009 e uma, se eu não me engano, de 2013 ou 2014. Em 2009, eu estava como secretário de assistência social e eu ajudei na elaboração desses projetos, que na época foi aprovado pela Câmara. Acho que aqui só estava a vereadora Cristina. Esse fundo é uma exigência, a criação do fundo, do conselho, é uma exigência para que esse programa do governo, Minha Casa Minha Vida, tenha adesão, o município possa aderir, precisa de ter essas leis. E aí, até o ano passado, aquela lei de 2009 estava valendo. E agora eles fizeram, acrescentaram coisas novas. Aí o prefeito, ao invés de só acrescentar o novo, ele resolveu revogar e fazer uma nova, com todos os parâmetros, para nós não ficarmos com muitas leis picadas, uma de 2009, uma de 2026. Então, assim, É uma adequação para que nós possamos pleitear essas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Já votamos lei o ano passado, o ano atrasado, e cada dia que passa, a gente não sabe se é a burocracia ou se é uma justificativa do governo para atrasar. Então, assim, a gente tem que estar se sujeitando a isso. Então, é só apenas uma readequação. Eu votarei favorável também.
É importante essas adequações, porque é mesmo só como se o projeto vem só para trazer mais uma adequação, de forma que, uma forma de política, para que o prefeito consiga, né, consiga tá, como se diz, de uma forma formal, ter o acesso à captação de recursos do governo, tanto do governo quanto das moradias gerais, não é isso, Matheus, que aquela vez foi falado? E eu acho que tudo que é trabalhado buscando trazer moradias dignas, né, para a população, a gente tem que estar a favor, né, e tem a minha aprovação, com certeza.
Vice-presidente, demais companheiros, vereadores, funcionários da casa. Eu, como relator da Comissão de Finanças e Obras, vou destacar uma observação muito, muito boa sobre o parecer dessa comissão. No artigo 6º do projeto, estabelece que o Conselho Municipal de Habitação será composto de forma estritamente paritária entre poder público e sociedade civil. Significa que o Conselho terá um equilíbrio exato de votos e representação, quanto do poder público, quanto dos representantes da população. Eu estou de acordo com esse projeto de lei, isso é crucial para atender a demanda de habitação de forma planejada. O fundo permite maior eficiência, até mesmo para organizar sua estrutura legal e facilitar a captação de recursos federais e estaduais. Tem a minha aprovação.
Coloco o projeto de lei 001 de 2026 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco a emenda ao projeto de lei complementar 001 de 2026 em discussão.
A emenda importante, mais importante, porque as outras são redacionais, é que a vereadora Laura destacou na discussão anterior, que é a questão que o Executivo mesmo apresentou emenda, porque nós não podíamos apresentar, porque existia valor, existia questão orçamentária, que nós temos a limitação de poder agir nessa área. Então, o próprio Executivo apresentou e definiu um valor, ao invés de ser percentual, acompanhando os salários de agentes políticos. Então, assim, foi definido o valor. De resto, é aquilo que nós falamos lá na comissão, é uma exigência ter o PROCON em todas as cidades brasileiras. Nós tínhamos a lei, ficamos um tempo sem o funcionamento e agora vai precisar voltar, porque o Ministério Público já está cobrando, inicialmente está só cobrando de forma por ofício, de forma verbal, mas se não adequar, pode vir as penalidades mais severas os responsáveis. Então, eu votarei favorável e defendo também a aprovação do projeto.
Já fiz as minhas considerações anteriormente, peço desculpa porque eu entendi errado. Viu?
Coloca a emenda ao projeto de lei complementar 001 de 2026 em votação. Os que aprovam que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei complementar 001 de 2026 em discussão.
O Matheus falou, nós discutimos lá anteriormente nas comissões, né? Esse projeto vem de acordo com todo o Estado brasileiro, que são exigências que está ocorrendo, que é exigência para se ter essa defesa para o consumidor, tanto a nível do Estado, a nível da União, a nível de municípios. Então, é para promover a defesa do consumidor e o mercado de consumo também.
Coloco o projeto de lei complementar 001 de 2026 em votação. Esse vai ser nominal, certo? Adenir Luiz.
Favor.
Iago.
Aprovo, presidente.
José Batista de Almeida.
Aprovo.
Jovino Marques Eleutério.
Favorável, presidente.
Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado.
Aprovo.
Matheus Ferreira.
Favorável.
Robson Camilo.
Favorável.
Vildérico Antônio.
Favorável.
Coloco a emenda ao substitutivo ao projeto de lei complementar 003 de 2025 em discussão.
Uma redundância que falava em dotação, depois falava em orçamento e era mais ou menos, ficava um duplo sentido dentro do artigo. Então é só para melhorar a redação mesmo. A discussão.
Continua. Tranquilo? Coloco a emenda ao substitutivo ao projeto de lei complementar 003 de 2025 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto substitutivo à lei complementar 003 de 2025 em discussão.
O projeto original havia sido apresentado no ano passado, no fim do ano passado, e nós não votamos, porque a nossa assessoria jurídica até pediu para que dessemos uma segurada, porque isso também é uma recomendação de todo o Ministério Público. E todas as prefeituras receberam uma minuta idêntica. E o jurídico da nossa prefeitura quis dar uma enxugada nessa minuta que ele havia recebido do Ministério Público. Aí, quando chegou aqui, a doutora falou assim, pega aí, se nós enxugarmos e depois eles exigirem o que nós estamos enxugando, vai precisar aumentar. Aí nós entramos em contato com o pessoal da prefeitura, e falou assim, não, tudo bem, mas então, ao invés de vocês fazerem emenda acrescentando o que nós tiramos, nós vamos apresentar o substitutivo. Então, aí ele veio o substitutivo com tudo que foi sugerido pela nossa assessoria jurídica, e aí só ficou essa duplicidade nesse artigo, que foi essa emenda redacional que foi aprovada recentemente. Então, é mais uma exigência do Ministério Público para dar uma legislação mais atual à política da criança e do adolescente. Então, eu acho que o projeto precisa ser aprovado e eu votarei favorável.
É, só complementando, em relação à redação, né, igual falou, para aprimorar, e a questão dessa política municipal de atendimento dos direitos da criança e adolescente é muito importante, porque são exercidos vários trabalhos, né, eu acho que, e no próprio projeto fala tanto do conselho tutelar e do conselho que tem que acompanhar todas as ações, e questão de hora extras, de conselho, então tudo segue o mesmo estatuto, tanto do servidor público, todos os conselheiros do tutelar têm que seguir também. Então, vem assim, para substituir, foi poucas mudanças, nós votamos em 3 de 2025, no ano passado. Então, foi pequenas alterações. Eu queria reforçar, eu acho que deveria ser reforçado no município a questão do imposto de renda, sabe? Porque tem o fundo, né? O próprio projeto cria o fundo para que tenha, que seja depositado. Mas a maioria das pessoas pagam, às vezes, imposto de renda, mas não sabe que pode encaminhar parte desse recurso para estar realizando trabalhos com essas crianças para esse fundo, sabe? Então, acho que poderia ser até passado para os contadores do município, para eles sugerirem para quem paga imposto, porque pode, é pouquinho, mas é um pouco que serve para comprar um material, dá para comprar, de repente, um violão, é muito pouquinho, mas para uma criança aprender a tocar, porque vai para as ações também, acaba do CRAS, que são ações que podem ser desenvolvidas na assistência social. Então, eu queria só reforçar sobre isso, porque eu procuro fazer minha parte, porque eu tenho esse conhecimento, mas a maioria das pessoas não sabem. Então, que o pessoal do conselho leve o CNPJ e o número da conta para que as pessoas direcionem também. Porque senão vai tudo para o governo e tem muita gente pagando, né? E aí fica um pouco aqui no município.
Só para complementar o que a vereadora Laura falou, é pouco, talvez, ela falou em violão, em coisa, mas teve um ano que o que arrecadou de imposto de renda, mesmo sendo pouco e pouca gente sabendo, a prefeitura pagou aquele projeto do judô. Então é um pouco que em um ano ele bancou o projeto. E quantas crianças estão lá fazendo aquele judô, fazendo aquelas questões? Então, assim, precisamos aumentar a divulgação, precisamos complementar a informação para o nosso povo, para que esse dinheiro que vai, porque pagar todo jeito tem que pagar. Então vamos tentar pagar para ele ficar aqui. Certo? Que aí a gente tem condição de fiscalizar a ação do executivo, porque quando vai para lá a gente não sabe para onde que vai pagar. E aqui nós temos condição, na função de vereador ou até de cidadão, de ver aonde o dinheiro está sendo aplicado. E outra coisa que eu lembrei, a questão do salário do conselheiro tutelar, ela é semelhante ao nosso. Ele tem que ser definido antes da eleição. Então a eleição deles já é em 2027, é um ano antes da eleição municipal. Então, acredito que dentro desse ano, ou será definido num projeto que o Executivo vai mandar de cargos e salários, que é uma das prerrogativas para poder dar o start no concurso público, ou então vai vir um projeto especial, que eu acho que vai ser assim, porque o deles acaba sendo subsídio, igual de vereador, igual de prefeito. Então, nós ainda vamos ter que definir isso para próximo mandato de conselho tutelar. Então, acredito que até outubro nós ainda tenhamos que votar esse projeto, porque a eleição será em outubro do ano que vem. Tem que ser um ano antes. Só isso mesmo, presidente.
Coloco o substitutivo ao projeto de lei complementar 003 de 2025 em votação. Esse também é nominal. Adenir Luiz. Iago.
Favorável, presidente.
José Batista.
Favor.
Jovino Marques.
Favorável, presidente.
Laura Aparecida.
Favorável.
Matheus Ferreira.
Favorável.
Robson Camilo.
Favorável.
Vildérico Antônio.
Favorável.
Coloca a indicação 001 de 2026 em discussão.
Tá baixo? Deu. Eu fiz algumas considerações aqui para defender essa minha indicação para vocês. Nós já discutimos a respeito dessas questões que eu vou estar colocando aqui, mas é porque eu acho importante, por isso eu resolvi, e assim, depois da nossa votação, eu fui servidora e muitos servidores vieram até mim para me questionar e ver se tinha alguma forma para a gente estar sensibilizando a administração para rever essa questão. Então, eu vou estar colocando aqui, fazendo as minhas colocações para vocês. Eu trago a esta casa a presente indicação com espírito colaborativo, institucional, visando a valorização do servidor público em nosso município. Não se trata de questionar a competência do Poder Executivo, nem de desconsiderar os limites da responsabilidade fiscal. Pelo contrário, trata-se de propor diálogo, estudo técnico, sensibilidade administrativa em relação aos pontos do Estatuto dos Servidores que impactam diretamente na vida funcional e pessoal que sustenta a máquina pública. O servidor público é alicerce da administração pública. É ele quem está na linha frente da saúde, da educação, da assistência social, da limpeza urbana e de todos os serviços essenciais que chegam à população. Valorizar o servidor não é apenas reconhecer direitos, é investir na qualidade do serviço público. E alguns dispositivos foram alterados. Merecem, ao meu ver, uma reavaliação. Na questão da supressão adicional do tempo de serviço, né, que é o trintenário, historicamente, ele vem vinculado à experiência e à permanência do servidor público por impactar na motivação e na retenção de profissionais qualificados. Eu acho que o trintenário era um tempo que as pessoas, todos os servidores sempre esperam, né? Um reconhecimento, uma forma de incentivo. A redução também, gente, do período de licença e a vedação de sua conversão em abono pecuniário afeta o planejamento funcional e pessoal dos servidores. Quer dizer, passou de 3 meses que os servidores tinham direito a cada 5 anos, passou para 1 mês. Então, muitos funcionários contavam com esse recurso e esse direito de tirar ou não, né? E também a alteração, outra coisa que eu falei naquela época, do prazo de licença por falecimento familiar de primeiro grau, que era de 7, passou para 2 dias. Eu acho que poderia exigir uma reflexão sobre o aspecto humano, né? E para a pessoa ter esse direito do luto, porque tirou 2 dias, acho que é muito pouco, é muito, principalmente de primeiro grau. A limitação do direito de acompanhamento do filho ao médico precisa ser analisada, porque a gente, para deixar um menor ir, eu como mãe, eu quero levar o meu filho, eu era servidora, eu sempre tive a babá, por exemplo, mas eu gostaria de estar presente. Então, assim, e filho, o de menor não deve, por exemplo, o dentista não vai atender ele sozinho, se não tiver um responsável, o médico não vai atender sozinho. Então, tem direito a 1 dia no ano só. No estatuto ficou dessa forma. Então, assim, eu estou falando de medidas que influenciam diretamente na dignidade e a motivação, a estabilidade emocional do servidor. Esse servidor, o servidor, gente, quando é valorizado, ele trabalha melhor, atende melhor, produz melhores resultados para a população. Eu sugiro um estudo técnico, análise de impacto financeiro, diálogo institucional, buscando equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e a justiça funcional. Defender o servidor é defender o serviço público. Valorizar o servidor é fortalecer a administração. Por isso eu peço o apoio dos nobres colegas para aprovação dessa indicação, em nome da eficiência, né, da sensibilidade e do respeito àqueles que diariamente constroem o nosso município. E eu agradeço a vocês. Nós temos funcionários da casa, por exemplo, que poderia estar recebendo, tem a Cristina efetiva, o Arnaldo, vão ser prejudicados com essa ação. Não estou falando de quadros da nossa realidade aqui, gente. Mas é porque eu fui cobrada, acho que o companheiro Iago também foi cobrado a respeito disso, que o prefeito, que com a equipe dele, possa fazer uma análise em respeito disso. E eu estou aqui pedindo a colaboração de vocês. Muito obrigada.
Gente, boa noite, colegas. Eu quero aqui parabenizar também a doutora Laura e dizer também, assim, em certas partes, e talvez muitos eu não concordo, mas eu concordo com ela, assim, em certas partes, doutora. E você pode contar com o meu apoio, sim, tá?
Também, doutora.
E... Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, amigos, funcionários. Em questão, Matheus que votei não, do projeto. O Matheus falou uma coisa que me ficou marcante. Eu acredito sim na modernização. Você falou realmente, eu acredito sim, mas eu acho que não é o caminho. Eu acho que tem muitas outras coisas que podem ser feitas em questão do auxílio da mãe, dela poder sair com o filho, e entre outros que estão aí. E parabenizar a dona Laura e estou a favor da indicação dela.
Coloca a indicação 001 de 2026 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. No grande expediente, nada consta. Agradeço a presença de todos. Não, o Adenir já resolveu. Já resolveu. Já está resolvido. Agradeço a presença de todos. Ficam com Deus. E a festa, não esqueça da nossa festa agora, dia 27 e 28, viu? Certo? Tá bom? Vamos passar. Aniversário da cidade. Tá? Um abraço a todos. Ficam com Deus. Uhum.